Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. Nenhuma estatística, muita opinião. O final de semana mostrou um esforço dos principais diários de circulação nacional para consolidar seu crescimento no mercado que sempre pertenceu às revistas de informação. Veja, a Época e Isto É formam um trio de publicações previsíveis com capas que poderiam compartilhar o mesmo logotipo, e Carta Capital se ressente do baixo poder de fogo para reportagens mais alentadas, mas se destaca por oferecer opiniões mais diversificadas do que suas concorrentes. Os jornais claramente canibalizam o mercado das revistas. Com sua força de trabalho reduzida e funcionando à base de plantonistas no final de semana, os jornais têm que decidir entre uma agenda menor, com mais profundidade, ou cobrir um leque mais amplo de assuntos com a consequente superficialidade. Como foi oficialmente declarado semana passada pela Associação Mundial de Jornais e Editores, os diários estão optando por dedicar suas páginas a um conteúdo mais denso, mas menos abrangente, e usar as telas para tentar cobrir o que não couber no papel. Como isso não pode ser feito no dia a dia, pratica-se o novo modelo nos fins de semana, o que afeta o mercado de revistas. Mas a orientação vertical impõe a mesma visão de mundo a praticamente toda a mídia tradicional. O leitor que pode ler três jornais e três revistas no final de semana, se não tiver em mãos a Carta Capital, que costuma oferecer uma visão diferenciada da política e da economia, pode imaginar que está manipulando apenas um título, tal a homogeneidade das abordagens. Ainda assim, para quem deseja mais do que puro entretenimento, os diários já competem numa relação custo-benefício com as revistas que chegam aos leitores na sexta-feira ou no sábado. No último domingo, o Globo investiu num levantamento feito em dados do Tribunal Superior Eleitoral para informar que mais de 60% dos governantes nas três instâncias da República foram reeleitos desde 1998. O Estado de São Paulo observa que a disputa com o Planalto torna a Câmara dos Deputados mais ativa e faz uma radiografia da crise de identidade do PSDB. Já a Folha de São Paulo alerta que o Brasil discute a redução da maioridade penal sem ter dados para fundamentar o debate. Estratégias sem fundamento. A reportagem do Globo tenta oferecer uma análise equilibrada entre o uso do poder pelos detentores de cargos executivos para se reeleger e o problema criado com a descontinuidade de governos eficientes, mas afetados por circunstâncias negativas que podem definir o resultado das urnas. Faltou falar da influência da própria mídia, que pode levar muitos eleitores a determinar a interrupção de projetos importantes que demandam mais do que um mandato para amadurecer. O Estado de São Paulo apresenta um balanço curioso da produtividade da Câmara dos Deputados, cujo presidente Eduardo Cunha se confronta com o Poder Executivo e, com seu protagonismo, acaba acelerando a agenda do Parlamento para o bem e para o mal. O Diário Paulista tem o cuidado de observar que algumas votações da Câmara, nessa intensa atividade, produzem decisões que juristas consideram inconstitucionais, como a regulamentação de doações eleitorais de empresas. A Folha de São Paulo oferece a seus leitores um ponto instigante para a reflexão ao destacar que o debate sobre a redução da maioridade penal, movido pela decisão do presidente da Câmara de levar à votação um projeto que tramita há mais de 10 anos, é desautorizado pela falta de estatísticas oficiais que fundamentem as diversas opiniões a respeito. O jornal informa que o governo federal usa dados atribuídos ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública para afirmar que apenas 0,5% dos crimes de homicídio são de autoria de menores de 18 anos. No entanto, a entidade negou ter produzido esse indicador. Então, os repórteres dedicaram 2 meses, entre outras tarefas, a garimpar os dados regionais para compor um mapa nacional da violência associada à delinquência juvenil. Mas, nas unidades da federação, os números são imprecisos e não permitem formar um quadro conclusivo sobre o tema. Mesmo São Paulo e Rio de Janeiro, dois dos estados mais populosos do Brasil, não fizeram esse levantamento nos últimos 10 anos. A pergunta que não quer calar: como a imprensa pode levar a sério as estratégias de segurança dos governos estaduais se eles não possuem essas estatísticas básicas? A conclusão que o leitor tira: as opiniões são formadas pela visão de mundo de cada um, influenciada por aquilo que o cidadão lê por aí, ouve no rádio ou assiste na televisão. Você é a informação que você consome.